Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11, futebol americano ao seu mais alto nível, sempre na desportiva, como é o mote aqui da 11. Hoje vamos falar da segunda semana de jogos da fase regular da NFL, 16 jogos que decorreram no passado fim de semana, e para quem pensou que a semana 1 era boa, ou foi boa, eu nem sei que adjetivo colocar para esta segunda semana. E comigo, para falar sobre isso mesmo, está o Pedro Fernandes e o Nuno Félix. Meus amigos, que semana de jogos de loucos.
Sim, foi completamente uma loucura. A começar na quinta-feira, a acabar com aquela com o pontapé aos postos. Depois ainda tivemos no domingo, foram pelo menos uns 4 ou 5 jogos de equipas grandes ir até ao final, especialmente o Sunday Night Football. Não nos podemos queixar. Demora muito a chegar à época, mas quando chega, também chega com força. Por isso também não nos podemos queixar.
Não tenho palavras, Pedro. Bravo, estás a ver? Yeah, não, é verdade, foi mesmo isso, pá. É
encore.
Dá-nos mais, dá-nos mais.
Yeah. Ah pá, mas sim, mas esta semana foi mesmo qualquer coisa. Eu não estava à espera disto, sou sincero. Não estava à espera que a NFL regressasse desta maneira. E nós que vamos dizer que setembro é um mês em que algumas equipas se encontram ou vão encontrando. Mas eu acho que há muitas equipas que este ano chegaram sedentas. E sabem que há outra coisa que eu acho que adiciona aqui também um gostinho especial, que é voltarmos a ter o ambiente do estádio. Acho que termos os adeptos no relvado dá aqui também outra chama à partida. E olha, eu quero começar, antes de... Vamos analisar aqui os jogos, falar aqui um bocadinho de vários tópicos. Mas eu vou começar pelo primeiro jogo da jornada, que foi um Washington Football Team contra os New York Giants. Uma vitória que acabou por cair para a equipa da casa, mesmo também no cair do pano. E como o Pedro disse, foi uma vitória que ficou marcada pelos pontapés aos postos e pela decisão da equipa de arbitragem, sendo que acho que também foi uma semana que houve aqui muito protagonismo, excessivo, na minha opinião, por parte da equipa de arbitragem. Vocês não concordam de alguma forma que, em particular neste jogo, houveram ali algumas decisões que foram um bocadinho... Não digo que influenciou o resultado ou que tenha dado mais para um lado do que para o outro, mas houve ali decisões estranhas.
Sim, têm havido decisões estranhas. Aliás, temos vindo a falar disso e acho que vamos continuar a falar disso. Principalmente é ver os highlights das faltas de taunting que houveram ao longo da jornada. É de chorar, literalmente, não é para rir, porque de certa forma tira algum entusiasmo natural dos jogadores. Houve uma celebração de um touchdown dos Broncos, não houve, ou então era só tipo algo que se tornou viral, mas era um touchdown dos Broncos em que a celebração dele é robótica. E falava precisamente disso, como é que a NFL gostava de ver a celebração dos jogadores. E acho que se está a transformar um bocadinho assim por excesso de zelo, em alguns casos. Mas se estás a falar da questão do field goal, do final, aquilo foi falta.
Sabes que eu também fiquei com essa sensação, mas depois de ter visto um vídeo em que mostram em slow motion a movimentação do Dexter Lawrence, do defesa de Nova York, a entrar na endzone, parece-me que ele se movimenta exatamente no momento em que o long snapper faz o movimento.
Ah, eu vi o vídeo e pareceu-me exatamente que era falta do Dexter Lawrence.
Pronto, eu fiquei com alguma dúvida e fiquei ainda com mais dúvidas porque a falta veio assinalada pelo back judge. Isto para quem possa estar aqui a começar, as equipas de arbitragem são compostas na NFL por 9 elementos, não me falha... aqui a memória, e nós temos os line judges, que são os árbitros que estão nas pontas opostas e veem o alinhamento da bola, e por norma são eles que assinalam os offsides, assinalam estas faltas de false start, de entrada na zona neutra. O back judge é o que está geralmente atrás da defesa e que consegue ter uma visão para a linha defensiva de costas, vá. Eu acho que são 9 árbitros ou 7 árbitros. Agora também fiquei aqui na. Estava a dizer isto,
São
estava na.
sete, eles
São sete,
meteram,
não é?
foi 9 em algumas situações especiais, acho que nos playoffs de um ano ou que foi, é
Era
que
isso,
meteram
era
para
isso.
tentar facilitar o trabalho dos sete e expandir mais e ser mais focado. Mas por norma são sete.
É isso, é isso. Obrigado aqui pela correção, Pedro. Mas pronto, no fundo, ainda fica mais estranho porque essa falta a ser assinalada tem que ser pelos line judges e não pelo um back judge. Ou seja, não sei até que ponto é
Mas olha,
que.
a mim pareceu-me falta, e só para passarmos dos Washington Football Team e aqui dos Giants, eu ouvi o Peter King, que é um analista conhecidíssimo, a dizer uma frase e tomei nota, precisamente porque acho que fala bem dos Giants, ok? Que diz: Losing teams make losing plays, and that was a losing play. E aquilo foi uma jogada de derrota. Basicamente, para quem não viu o final do jogo, estavam um field goal de ganhar ou perder o jogo, e fizeram os Giants fizeram uma falta, e pronto, acabou por aproximar a equipa do Washington Football Team, que acabou por marcar o field goal.
Sim, não tem sido aqui uma vida fácil para estes Giants, que desde 2019 têm apenas 10 vitórias e têm 24 derrotas neste momento, por isso vai ser aqui uma temporada que não se perspectiva muito fácil para a equipa de Nova York, ainda para mais quando se colocam nestas situações, independentemente daquilo que achemos das ações da equipa de arbitragem. Vamos olhar agora para os jogos então de domingo e vamos começar por falar aqui dos invictos. Aqui das equipas que ainda não saborearam o triste sabor da derrota. A equipa de Denver, os Broncos venceram os Jaguars 23-13, os 49ers venceram os Eagles 17-11, os Cardinals, aliás, os Panthers a vencer os Saints 26-7, os Raiders, os Steelers 26-17 e os Rams, os Colts 27-24. Cinco equipas que seguem invictas. A minha primeira questão para vocês é: qual destas cinco equipas que seguem invictas, é para vocês a mais surpreendente?
Para mim são os Raiders. Duas defesas que, quando jogaram contra os Ravens, não, os Ravens não estiveram muito bem, mas eles jogaram muito bem, os Raiders, e contra uma defesa dos Steelers, que mesmo não tendo os titulares todos e que o TJ Watt depois lesionou-se, não deixa de ser uma boa equipa. E os Raiders acho que conseguiram, de certo modo, estar muitas vezes por cima e controlar os jogos. Justamente com Derek Carr a fazer uma época de quem quer ir batalhar pelo MVP, e por isso, neste momento, diria que é os Raiders, não só pelo 2-0, que nem nada de outro mundo, mas pelo como eles conseguiram chegar a esse 2-0. Parece uma equipa completamente diferente, e acho que o John Gruden, na final, até pode ter alguma sorte este ano e não vai já para casa.
Para mim são, estou dividido entre os Broncos e os Cardinals. Para mim surpreenderam-me os dois, mas acho que,
Os Cardinals,
epá,
não, os Panthers, não é? Desculpa, os Panthers.
olha, também pode, desculpa, também podem ir, mas os Cardinals eu não esperava, também podem ir para a
Sim,
fila.
mas os Cardinals ainda não os lançámos aqui para debate. Vamos guardar os Cardinals aqui um bocadinho mais para a frente. Estávamos a falar aqui das cinco equipas, que são os Broncos, os 49ers, os Panthers, os Raiders e os Rams. Destas cinco equipas, qual é que é a equipa que, na tua ótica, te surpreendeu aqui um bocadinho mais?
Os Broncos têm que ser os Broncos, claramente, e os Panthers. Os Panthers, basicamente, epá, estão uma equipa diferente. O Sam Darnold veio reformular aquilo tudo, e os Broncos, com o Teddy Bridgewater, que basicamente não coloca erros, não comete erros, é o game manager que basicamente os Broncos precisavam, mas mesmo assim ainda consegue atacar em profundidade. Gosto das duas equipas, não esperava de gostar tanto a este momento, de nenhuma delas.
Sim, e acho que essas duas que mencionas, os Broncos e os Panthers, para mim acabam por ser as duas que eu diria que estou tranquilo em dizer que eles podem estar 3-0 daqui a uma semana, porque os Broncos jogam com os Jets e os Panthers jogam com a equipa dos Texans na próxima semana. Por isso, eu estou confortável a dizer que eles vão continuar invictos mais uma semana. Mas agora pergunto-vos, qual de todas estas equipas é que para vocês acham que poderá ser invicto durante mais tempo?
Nos Broncos eu só queria dar o destaque porque era uma estatística que eu não sabia, mas desde que foi para lá o Vic Fangio, os Broncos nunca tinham ganho em setembro. Nestes últimos 2 anos estavam 0-7, porque ano passado o jogo da quarta semana já foi em outubro, por isso para esta estatística de setembro não conta. E estar agora 2-0, caminhar para o 3-0, que eu também acredito, é pelo menos reconfortante para o Vic Fangio, que falámos que está no hot seat. Mas eu acho que tanto os Panthers como os Raiders, ao olhar para o calendário, são equipas que podem chegar ao 8-0. De certo
Ok.
modo, não me admirava muito se chegassem ao 8-0.
Eu vou ver. Eu, o calendário dos Panthers eu tenho noção, mas o dos Raiders não tô.
Os Raiders têm agora Miami e Chargers, que são os mais difíceis, e depois Bears, Broncos, Philadelphia e Giants, antes de depois de irem ter com os Chiefs. E assim, não estou a dizer que são jogos fáceis. Justamente agora, Miami com a situação do quarterback, mas por exemplo, os Chargers ou os Broncos vai ser mais difícil. Mas os Raiders a jogar assim estão a jogar muito bem à bola. Ofensivamente, muito fortes. Defensivamente, o Gus Bradley meteu aquilo a carburar como o caraças. Aquela defesa, o Ngakoue e o Max Crosby, a defensive ends, tem sido uma destruição completa. Por isso, não me admirava que eles conseguissem chegar aos Chiefs na semana 10, porque entretanto tem a bye, em 8-0. Probabilidade diz que não, mas os Raiders podem ser uma equipa a ter a atenção de começar a época muito bem.
Sim, olha, vocês, pronto, temos falado aqui, estou aqui a mencionar várias equipas e eu concordo aqui em parte com aquilo que estavas aqui a dizer, mas os Rams eu também acho que são uma equipa que pode prolongar aqui bastante a sua série de vitórias.
Tem jogos difíceis.
Tem
Não
jogos
sabem os
difíceis,
Bucks.
mas são uma equipa sólida, não
Pois
é? Acho
Bucks,
que.
Cardinals, Seahawks, é muito difícil.
Sim, mas a NFC Oeste nós já sabemos que aquilo nunca
Pois.
vai haver jogos fáceis, não é? Mas os 49ers, eu quero falar aqui um bocadinho dos 49ers porque. Tenho que dar aqui só um bocado de mérito aos Eagles, porque os Eagles não são a equipa que nós achávamos que eles iriam ser, são uma equipa sólida e que faz um bom trabalho, mas os 49ers eu acho que têm vencido os jogos de uma forma um pouco sofrida. O jogo contra os Eagles foi um jogo defensivo de ambas as partes, onde a defesa dos 49ers apareceu, apesar de terem perdido na primeira semana dois jogadores que são importantes, o Jason Verrett e o Greedlaw. Que vai estar ausente há algumas semanas, o Verrett já sabemos que é para a época toda, mas acima de tudo, os 49ers não me têm surpreendido ou não estão a jogar ao nível que eu expectava que eles fossem jogar. Já para não falar que há um carrossel absurdo na posição do running back, vocês conseguem dizer quem é que vai ser o running back dos 49ers no próximo domingo?
Eu consigo.
Então, diz-me lá, diz-me lá.
A previsão.
Eu consigo. Duke Johnson.
Eles ainda não
Achas que
assinaram?
achas que o Duke
Está
Johnson vai
bem?
para lá?
Calma, está bem, está bem. Eu sei que ainda não assinaram, André Mourinho. Calma. Tu fizeste
Ok.
uma pergunta, eu respondi.
Ok.
Mas agora.
Eu também acho que sei, mas não vou dizer nomes. Porque senão vocês vão buscar na fantasy. Por isso vou
Não
ficar
vou, não
calado.
vou, não vou.
Está tudo receoso, está tudo receoso. Epá, mas olha, o Jalen Hurts é playmaker, já agora.
Já,
Ele joga bem à bola. Estavas a falar de jogar bem à bola e do Derek Carr e do momento de forma. O Jalen Hurts consegue usar as pernas, consegue mexer a bola para a
e
frente.
não tem medo nenhum de atacar verticalmente, pá. Ele
Epá,
nestes
é.
últimos jogos tem quase às 10 tentativas de mandar bombocas lá para o fundo. Quer corra bem, quer corra
E
mal.
fez a jogada mais explosiva, provavelmente, da jornada.
Sim.
Aquele passe quase de 80 jardas ou 85 jardas, não sei bem.
É espetacular. Não tem medo nenhum de meter a bola vertical. E eu acho que é bom para os Eagles ter um playmaker
Ah,
destes lá
é
atrás.
importantíssimo. É a diferença entre ser provavelmente das piores equipas da liga a conseguir estar ali na versão mais competitiva da liga. Por
Mas
assim,
olha,
competitiva no facto de estar a competir.
já que vocês estão a falar de quem gosta de atacar o campo verticalmente, nós tivemos o regresso de James Winston, que voltou a atacar o campo verticalmente, mas deu-se mal, não é? Também falando aqui um bocadinho, falávamos dos Panthers de estarem invictos, os Saints foram uma desilusão esta semana, depois de terem dado uma surra autêntica à equipa de Green Bay, na semana a seguir levam eles uma surra. temos que dar contexto, obviamente, a ausência de Larrymore, de Gardner Johnson na defesa e a ausência de vários treinadores posicionais. Eu tive a ler, eu li qualquer coisa que acho que o Ian Book, o terceiro quarterback, era ele que estava a fazer substituições no ataque.
Isto por nunca isso, vai correr bem.
Sim.
Acho que isso também não ajudou, não é? Mas
eu
o
acho...
Winston foi, teve um dia duro.
Yeah, acho interessante tu falares disso e já agora, nas apostas semanais que nós fazemos, foste o único que foi Panthers.
Foi. Nos nossos palpites, sim.
Pronto, nos nossos palpites. E eu acho engraçado tu teres percebido isso, da diferença que faz a questão da liderança, porque eram 8 treinadores que não estavam da parte de fora, e isso fez efetivamente muita diferença, e viu-se. E os 5 titulares que faltaram, que não eram 5 titulares quaisquer. O center, o Eric McCoy também não jogou, o Nona Alexander também,
o Davenport.
o Davenport, claro, ainda bem que disseste. Portanto, jogaram ali sem muita massa defensiva.
Sim, mas atenção, eu percebi isso. Para mim há dois prismas. O primeiro é esse que tu disseste, que a ausência dos treinadores tem um impacto, mas depois o outro é a minha fé, que já a tenho desde julho, na defesa de Carolina. Porque a defesa de Carolina não foi... Aliás, não foi só os Saints que não apareceram para jogar a 100%. A defesa de Carolina conteu a maior arma ofensiva que existe do outro lado. Alvin Kamara não fez nada.
Não.
Não fez rigorosamente nada. Pá, e há um jogador na defesa dos Panthers que eu acho que ele já era dos jogadores debaixo do radar para esta temporada, mas eu acho que ele vai acabar o ano como um dos melhores jogadores na sua posição. Aliás, eu agora estou a dizer isto e eu acho que o Pedro está a pensar: ah, eu sei o que é que tu vais dizer.
Tenho a certeza absoluta que sei quem é. É o Brian
Quem é que é?
Burns. É o Brian
Porque,
Burns.
estás a ver? Eu não era, mas podia ser perfeitamente. Mas é o
Desculpa.
Jeremy Chinn.
Claro,
Epá,
o Amorim morre de amores pelo Jeremy
epá, epá.
Chinn desde o ano
Adoro,
passado.
adoro,
Mas, não, mas
adoro.
dizeres que vai ser um dos melhores do.
Vai ser um dos melhores jogadores na
Tem de
sua
ser o
posição.
Brian Burns, mano.
O
Tem de
Brian
ser o Brian
Burns.
Burns.
Não, 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 mas o que eu estava a dizer
Isso é o
aplica-se
Brian
perfeitamente ao
Burns.
Brian Burns. E eu estava a dizer-lhe, eu pensar, o Pedro vai pensar que eu estou a dizer o Brian Burns, porque eu te disse isso
Nós
também.
falámos disso, pois
Falámos,
foi.
yeah, mas depois de ter visto o vídeo. Epá, o Jeremy Chinn é incrível. Ele pesa cento, eu acho que ele pesa 105, 110 quilos, algo do género. E há lá um vídeo, há uma imagem, há um clipe de uma jogada em que ele está toe-to-toe com o Deontay Harris, se não estou em erro, a correr tipo 40 metros, 40 jardas de forma vertical. Pá, é surreal. O Jeremy Chinn é um, olha, é um Derwin James ligeiramente com umas competências, umas ferramentas ligeiramente diferentes. Mas é um jogador que é incrível.
Mas
Olha, se
olha,
dois safeties
sim.
que eu ia buscar, Chinn e Derwin James, sem pensar duas vezes, sabe? Sem
Mas
pensar
estás a
duas vezes.
falar de playmaker, o verdadeiro playmaker, e nós estávamos a falar disso em off, é o Christian McCaffrey, que é incrível.
É.
Ele é o melhor running back da liga, é o mais, para mim é o mais completo.
Olha, outra conversa que eu e o Pedro já tivemos, não é, Pedro?
Sim, mas é assim, para mim, como é o jogo hoje em dia, o Christian McCaffrey é a melhor arma da NFL.
É a melhor
Pois.
arma.
Para mim, eu prefiro ter o McCaffrey e o Kamara do que ter o Dalvin Cook, o Nick Chubb ou o Derrick Henry.
Porque a conversa que eu e o Pedro tivemos, só para dar contexto, nós falámos que é o melhor running back da NFL. E nós estávamos a dizer Nick Chubb e Derrick Henry. Mas depois a conversa era: mas quem é a melhor arma ofensiva? É o Christian McCaffrey e o Alvin Kamara. Porque fazem tudo, não é? Eles não é só correr a bola, eles é correr a bola, eles é
Nunca
bloquear, ele
consegue,
é
entre
receber
aspas, nunca
passes.
os podes tirar do campo por causa disso. O Derrick Henry contra os Cardinals, por exemplo, se paras a corrida, Derrick Henry sai, apesar de ter tido boas recepções, mas a gente já lá vai. O McCaffrey faz 70-70, 80-70 todos os, em jardas, na boa, e tu nem dás por essa. O McCaffrey tem 150 jardas de scrimmage de média ou mais, e tu nem notas. Parece que é normal, mas não é. 150 jardas de scrimmage não é normal, mas ele faz com que isso pareça normal.
Sim, e a semana passada fez isso, esta semana faz isto, é
É
o que
mais um
estamos a
dia de
falar.
trabalho, é mais
E
um
é
dia de escritório.
mesmo.
Sim. Felicidade de quem tem Christian McCaffrey na sua Fantasy League.
Vamos embora!
mas pronto, olha, boa conversa aqui em torno destas equipas que estão então invictas e também aqui das equipas que Deram aqui um passo incerto esta semana, mas que vão ter já agora na semana 3 a oportunidade de se redimir. E falávamos dos quarterbacks, falávamos da performance sem medo de Jalen Hurts, por exemplo. Vamos agora falar de uma semana dura para outros quarterbacks, quer por lesões, quer por performances que foram duras, complicadas. Lança aqui os jogos dos Patriots contra os Jets, vitória de Mac Jones, a sua primeira vitória na NFL. E Zach Wilson com um jogo para esquecer. Os Bills que venceram os Dolphins 35-0, o primeiro shutdown do ano e onde tivemos a lesão de Tua Tagovailoa. Os Bears que venceram 20-17 os Bengals de Joe Burrow, mas onde Andy Dalton se lesionou e não jogou bem. Justin Fields entrou e não jogou bem. Joe Burrow não jogou bem, por isso ninguém jogou bem neste jogo, basicamente. E depois, o último jogo, os Browns que sofreram para vencer os Texans de Tyrod Taylor. Baker Mayfield também não teve um bom jogo e Tyrod Taylor, infelizmente, lesiona-se. Acho que deram esta estatística no Twitter, um dos nossos telespectadores e aqui quem nos acompanha, que Tyrod Taylor é a terceira vez que se lesiona na semana 2 de qualquer
É um
estadia que ele
indício.
tenha tido. Eu acho que ele
É
tem
um
isso.
indício.
É que o ano passado foi com os Chargers, com a questão da lesão de lhe terem perfurado o pulmão. Por isso é mesmo azar aqui para Tyrod Taylor, mas desta semana negra, o que é que vocês gostariam aqui de destacar destas 4 partidas?
Destas aqui, eu gostaria de destacar primeiro o Zach Wilson. Eu queria destacar pouco porque foi negativo, muito negativo. Apesar do Félix ter dito, acho que foi logo no primeiro que íamos falar muitas vezes e vem de Zach Wilson, não é
Pois.
desta,
Eu achava que
não é desta
sim.
vez,
Sim. Não,
mas também contra os
o Zach
Patriots.
Wilson teve 4 interseções nas 10 primeiras tentativas de passe
Isso não é
deste
fácil.
jogo.
Isso não é fácil. Temos de dar mérito porque isso não é fácil. Não, mas
Grande defesa dos Patriots.
contra os Patriots e Bill Belichick, já sabemos como é que é os rookie quarterbacks. Mas eu queria falar dos Dolphins, porque os Dolphins, ou para muitas equipas, eram equipa de playoff ou lá ao pé, mesmo que o problema fosse o quarterback, mas o problema não foi o quarto, não é o quarterback, é a linha ofensiva, que é um autêntico buraco. E que permitiu à linha defensiva dos Bills, que já agora está muito mais forte, de destruir por completo o Tua. O Tua levou uma coça atrás de coça, até que aquilo rebentou, e teve de ir para lá o Brissette, que também não fez nada, porque havia muito muita força da defesa dos Bills. Deste jogo também, Josh Allen parece fora dela. Josh Allen, então, passos longos, está completamente fora. Não sei o que é que está a passar. Pode ter sido um bom game plan desta vez por parte dos Dolphins, mas tem de acordar, que ele tem de começar a mexer, porque são a equipa que eu espero que eles sejam. O ataque tem de jogar melhor. No, a defesa subiu de nível, mas o ataque tinha pelo menos de manter e desceu de nível.
Isso é mesmo nota de registro, é que uma pessoa pode olhar para este resultado 35-0, Josh Allen não está a jogar a este nível, ok? É só isso, é só esta
Mas
a
vocês
nota.
nunca tinham equacionado isso. Eu lembro-me de nós termos falado disto na off-season, em que uma das premissas que poderia acontecer perfeitamente para este ano era a temporada passada de Josh Allen ter sido a inconsistência, que era ter sido tão alta. Eu não me choca isso. Atenção, não me choca isto de que estamos a ver de Josh Allen ter tido uma quebra na sua produção.
Para mim isso não me passou pela cabeça porque houve uma permanência e houve uma permanência do plantel, não houve grandes alterações. Brian Daboll ficou enquanto coordenador ofensivo, ou seja, para mim era para dar o passo em frente ainda, que não foi dado.
Pois é uma das notas claramente que vamos ter aqui que acompanhar destes Bills. A lesão de Tua, entretanto, já o deverá retirar. Duvido que ele jogue na próxima semana, por isso deveremos ter Jacoby Brissett na liderança do ataque. E quero focar agora aqui só um bocadinho na conversa em torno dos Bears e dos Bengals, pela questão toda de Justin Fields, porque nós andávamos a pedir Fields. Eu continuo a pedir Fields, não vou mudar pelo que ele fez. Mas a realidade é que entrou e não deu nada de diferente à equipa, tirando o não receio em arriscar, que é algo com Andy Dalton. Epá, desculpe, mas
Sim, é o arriscar
é apático, não é? É apático.
e é o não arriscar e a capacidade de fugir. Porque o Fields, as melhores jogadas que teve até foi quando a mobilidade e o correr lhe permite, por exemplo, o Andy Dalton numa jogada levava o sack certíssimo do Trey Hendrickson, o Fields não, o Fields é que parece um tronco às vezes e consegue fugir e ganha um first down importante para os Bears manterem a posse de bola, porque era terceiro down, e ganhou o primeiro down e conseguiram arrumar o jogo, mas não ganhou a titularidade de todo, não ganhou de todo. Do outro lado, os Bengals encontraram a defesa dos Bears que nos habituou mais. Roquan Smith vai ganhar muito dinheiro,
Pois vai.
e dar o destaque a um jogador, porque isto aqui é aquela pancadinha nas costas, que o ano passado que eu gostei muito, que era o Jalen Johnson. Já gostei dele quando estava em Utah, os Bears fez uma boa primeira época, e eu acho que está a subir claramente rendimento para esta segunda época, e pode aparecer como o verdadeiro número um para estes Bears, que é uma defesa que sempre se habituou a ter um verdadeiro número um. E por isso acho que também pode aparecer e selo.
Olha, só para dar aqui um toquezinho nos Browns, ainda por cima isto foi tópico na hashtag. O quão preocupante é a defesa dos Browns, ok? Eu acho que a defesa dos Browns tem espaço para melhorar, como já tinha falado. É uma defesa muito nova, com novos titulares, sofreu com o Tyrod Taylor em campo neste jogo agora de Houston, mas há margem de melhoria e ninguém para os Browns em termos de corrida. Ninguém na liga para os Browns em termos de corrida. E é só isto para
Deixa-me.
dizer. Só para dar um toquezinho aqui aos Browns, vocês sabem que eu estou a apoiar os Browns esta temporada,
Deixa-me
portanto.
pegar nisso, pá. Porque eu tinha mesmo aqui indicado que disso mesmo. E fui ver as minhas previsões. Eu não tenho os Browns tão acima na época porque não acredito no Joe Woods até ver. Não
Pois.
acredito. É muito giro ter talento, é muito fixe. Mas o Joe Woods tem de fazer mais. Eu não tô, os Texans estão melhor do que eu estava à espera com o Tyrod. Acho que o Tyrod está a fazer uma época muito boa. Até agora até à lesão, mas
Estava, né?
ou estava, pronto. Mas aquela defesa tem de sair de campo, não pode, tem demasiado talento. Porque nós falamos dos Browns como top 3 de plantel com talento, e não é só ofensivo, tem muito defensivo também.
Sim.
Aquela defesa tem de sair de campo, tem de sair de campo. Porque se eles saem de campo, pois o ataque ainda consegue melhor fazer a corrida para gastar o adversário, dar menos tempo ao adversário e dar menos oportunidades ao adversário. Se aquela defesa, cada vez que eles têm a bola, é caminhar o campo todo, não pode ser. Aquilo tem
Sim,
que mexer ali alguma
eu
coisa.
acho que há uma coisa nessa defesa que o ano passado nós identificámos como um problema e eu acho que não foi resolvido, que é não há um líder claro, vocal dentro da defesa. E isso às vezes pode vir, olha, eu dou-vos um exemplo. O Robert Saleh a treinar esta defesa, cuidado com isto. O Woods não é um treinador vocal. Não me aparenta ser um treinador vocal, e se o for, eu peço-lhe imensa desculpa se ele acabar por ouvir isto. E depois não vejo nenhuma personalidade propriamente vincada naquela defesa. Nós olhamos para o alinhamento e aquilo é uma defesa de sonho. Não só os 11 que estão em campo, ou que estão no depth chart como titulares, mas mesmo nas linhas secundárias. Nós vemos ali os jogadores como o Troy Hill é um jogador secundário, o Coramoa não é titular, o Tech McKinney, que é um jogador que está ainda à procura aqui do seu espaço, não é titular.
Sim, o
O
Grant
Greedy
Delpit,
Williams, o Grant Delpit, que
fez
fez a sua
agora o primeiro
estreia.
jogo. Grande sec,
Incrível, incrível. Mas foi a
grande
única
sec.
jogada
Mas
fora da
imagina.
caixa que o Joe Woods meteu lá para o meio do jogo. Porque de resto é tudo. Os americanos gostam de dizer muito vanilla. É muito
Sim,
meh, muito.
exatamente,
Epá.
exatamente. Não há ali nada. Eu acho que falta,
Quem lhes dera a eles.
acho que falta mesmo ali uma personalidade, ou dentro do relvado ou na sideline, a puxar pela defesa, que de alguma forma eleva esta defesa. Porque senão, tu estavas a perguntar qual o problema que eu acho que é, e eu acho que é problema para esta equipa não conseguir fazer uma deep playoff run. Acho que é mesmo um problema. Porque se apanha defesas, aliás, ataques como o dos Chiefs, como o dos Ravens, eventualmente se os Bills chegarem ao nível que nós esperamos que eles regressem. Eu acho que vai ser um problema.
Sim, um
Acho mesmo que
ataque
vai
que
ser um problema.
consiga meter 30 pontos.
Exatamente, exatamente. Por isso é sem sombra de dúvidas aqui algo que também será interessante de acompanhar, mas uma coisa também te digo, eu acho que dificilmente vamos ver uma mudança dentro da época. Não acredito que o Stefanski tem essa capacidade ou essa coragem de fazer esse tipo
A
de
mudança tem de
ação.
se ver, a mudança tem de vir do Joe Woods. A mudança completa é do Joe Woods. O
Não, não, não.
Stefanski não vai
Estou
fazer.
a dizer, o Stefanski dizer ao Joe Woods bye-bye e ir
Sim.
buscar
E não, isso aí é muito difícil. Isso
Não,
não
não
vale a
vai
pena.
acontecer, não
Não
vai
vale a pena.
acontecer. Isso não vai
Não,
acontecer.
não acho que isso vá de todo acontecer. Mas pronto, seguindo aqui no domingo de jogos e agora, se nós falávamos destes jogos e do quão bons eles também acabaram aqui por ser para alguns quarterbacks, não tanto para outros, estes três jogos que eu agora vos vou lançar, é difícil. É difícil dizer aqui qual deles terá sido o melhor. Tivemos a vitória dos Cowboys 20-17 com os Chargers, vitória ao cair do pano com a redenção de Greg Zuerlein. Tivemos o jogo decidido em prolongamento entre os Titans e os Seahawks 33-30, novamente num jogo em que a equipa de arbitragem teve ali um toquezinho maroto na tentativa do que quer que seja. E depois tivemos a vitória dos Cardinals 34-33 sobre os Vikings aqui do nosso amigo Pedro. Uma vitória. A equipa dos Vikings, eles sofrem. Os adeptos dos Vikings
Não é fácil,
sofrem.
não é fácil.
Mas o que é
Eu não sou
que.
adepto dos Vikings, mas não é fácil, não pode ser fácil.
Mas como é que vocês viram aqui estes jogos?
Assim, deixa-me já começar então por isso. Não percebo como é. Porque quem só viu a final deve achar, ei, o Kicker deve ter jogado muito mal.
Exato.
O Joseph fez dois pontapés de 52 jardas. Depois vai ali e falha aqui. Epá, não, não sei o que é que é de ti. Mas pronto, vamos falando mais focado. Kyler Murray está a jogar muito bem. Teve lá duas interseções, é verdade, mas acho que está a jogar muito bem. Eu acho que muito da produção ofensiva, e também pode ser um bocado hate da minha parte, mas eu acho que não, é mais Kyler Murray do que o Cliff Kingsbury. Acho que é mais magia do próprio Kyler do que o
Sim,
sistema do Cliff.
estou contigo nisso.
Pronto, pode ser que não seja má análise da minha parte. A defesa
Mas eu
dos
também não
Cardinals.
adoro o Cliff.
Então, se calhar é.
Eu acho que nenhum de nós está rendido ao Cliff, né? Eu acho que nenhum de nós está rendido a ele.
A defesa dos Cardinals, acho que voltou um bocado à terra, porque os Vikings conseguiram arredar, ter 420 jardas, mas mesmo assim conseguiram ser interessantes, por exemplo, em terceiro down, que só deixar os Vikings converter duas vezes em 10. Portanto, acho que é uma defesa que, com um ataque destes, pode ter a oportunidade de conseguir explodir, porque o ataque vai sempre meter muita pressão na equipa adversária. Do lado dos Vikings, acho que ofensivamente foram muito mais completos. A aparição do número 3 do KJ Osborne acho que tem sido espetacular. Aliás, é ele que lidera os Vikings em jardas recebidas. Não é nem Justin Jefferson, nem o Adam Thielen.
Quem
Eu
diria,
acho
não
que
é?
é.
Quem
Quem
diria?
diria? Quem
Yeah.
diria? Ele já está quase nas 200 jardas, está com números muito bons. E defensivamente, é que eu acho que ainda é o maior problema dos Vikings, que eu acho que estão mais agressivos do que comparado com o jogo dos Bengals, da passagem de um para o outro. Mas para quem vai jogar com o Russell Wilson e ter um problema com o permitir big plays, acho que está condenado ao insucesso, que é o que os Vikings têm tido
E já
esta
agora, e
semana.
os Vikings que têm Dalvin Cook, que é um assombro de running back, já
Sim,
agora, só
já
para dar.
voltou também assim a finalmente
Sim,
para esta época.
é o running back com mais jogadas de 10 jardas ou mais esta temporada.
Sim, e os Vikings que também têm, só porque estás a dizer isso, o Daniel Hunter que regressou com três
Sim.
sacks neste jogo, por isso também destaque a isso, ainda para mais três sacks a Kyler Murray, que não é fácil de
Não
apanhar
é fácil.
aquela
Não é
pulga
fácil.
atómica,
É mesmo.
que é qualquer coisa, é um dos jogadores mais excepcionais da NFL, sem sombra de dúvidas. E olha, eu vou fazer só a passagem aqui para o jogo dos Cowboys e dos Chargers, antes ainda de falarmos dos Titans e dos Seahawks, porque quero dizer que este jogo dos Cowboys e dos Chargers, nós expectávamos muitos pontos, não os tivemos, mas tivemos um jogo muito, muito bom. Os destaques que eu gostaria de dar, transmitimos o jogo na Eleven, obviamente, mas os destaques aqui a dar, Micah Parsons a defensive end, interessantíssimo. Interessantíssimo. Acho que os Cowboys, sem os seus dois defensive ends habituais, conseguiram gerar mais pressão do que aquilo que tinham mostrado na semana anterior. E
O Micah Parsons teve 8 pressões ao Justin Herbert, que nenhum rookie tinha tido tanto, até ao Nick Bosa há 2 anos atrás.
sim, ou
Portanto, é
seja,
fixe.
um dado estatístico que comprova aquilo que dizia. E do lado ofensivo dos Chargers, não gostei propriamente daquilo que vi. Acho que Justin Herbert a falhar em algumas situações não de forma escandalosa, e também temos que dar o mérito à defesa de Dallas, obviamente, mas esperava um bocadinho mais nesta fase por parte da equipa de LA. Sei que é um novo sistema, sei que é tudo novo, mas de alguma forma esperava um bocadinho mais dos Chargers. Os Cowboys, a mesma coisa do ponto de vista ofensivo, esperava um bocadinho mais na segunda parte. O Amari Cooper não pareceu estar 100%, também é difícil quando no jogo anterior meteu 160 e tal jardas e fez um jogo extraordinário. Mas uma vitória dos Cowboys que acho que os pode relançar aqui um bocadinho para a temporada. Uma equipa que está bem, está bem, nota-se que está bem.
Mas, por acaso, o jogo é difícil de analisar e de quase de gostar, porque estamos sempre à espera de um 40-40 a nível de pontuação. Mas está, mas concordo contigo, acho que foi um bom jogo. Só dar o destaque para mim que Mike McCarthy voltou a falhar na gestão de jogo, na gestão de timeouts. Parece um rookie head coach às vezes. Acho que o Zerline o safou, e já agora as minhas desculpas ao Zerline, porque eu falei certo modo mal dele, e ele provou-me errado e ganhou o jogo
Isto é
para a equipa.
de besta bestial, é
É
sempre
mesmo,
assim,
é
é
mesmo.
sempre assim.
E estes Cowboys, a meu ver, não têm uma fórmula para sucesso contínuo. Acho que são uma equipa que pode tanto tudo muito bom como tudo mau, e uma equipa destas muito dificilmente é candidata ao Super Bowl, e por isso até agora os Cowboys têm um ponto de interrogação da minha parte, e volto a dar o destaque, porque o Micah Parsons é incrível. É incrível. Tu não, não... Ele era defensive end em college e high school, no... Em high school, e college acabou por fazer mais a transição para linebacker. E por muito que tenha bases, um rookie não é suposto fazer esta transição e ganhar. E ter o impacto que ele teve. Acho que foi espetacular. Eu estava um bocado pé atrás na hype do Micah Parsons ainda, para ver. Epá, mas isto é impossível de ignorar o impacto que o miúdo tem. É espetacular.
Sim, e já se vê cunho também de Dan Quinn na defesa dos Cowboys,
Sim.
que é muito bom de se ver. Falavas há bocado dos Raiders e do Gus Bradley, o Dan Quinn aqui nos Cowboys também a fazer aqui um trabalho interessante.
E portanto, porque eu pego no Dan Quinn, eu vou pegar no outro lado, no Joe Lombardi. O Austin Eckler vai ser tipo Camara. Ele vai pegar no Austin Eckler e vai fazer o que fez com o Camara. Pode não ter a mesma qualidade, mas o Eckler não deixa de também ser uma arma muito valiosa. Fez 3 ou 4 rotas na slot, 3 ou 4 rotas também fora. A sair do backfield é sempre perigoso e tem boas mãos. Por isso, eu acho que podemos ver uma época muito produtiva por parte do Austin Eckler.
Vocês metem a ligação do Justin Herbert com o Keenan Allen como uma ligação, tipo um duo top 5 na NFL?
Ei,
Isso é a
pá,
tua
sempre que
primeira
eu disse.
pergunta para Queijinho?
Primeira pergunta para Queijinho.
Ei, pá,
Já
sempre.
estava com saudades. Mas é duro, eu não te consigo responder isso sem ir olhar para as coisas de forma objetiva. Mas
Pois, eu tenho aqui
acho que
umas
ainda não.
duplas para ajudar, ok?
Eu
Tenho
acho que ainda
aqui
não.
o Josh Allen com o Diggs. Tenho o Brady com o Evans, tenho o Murray com o Hopkins.
Eu não meti o Brady com o Evans. Eu
Eu
meti
meti
o
o
Brady
Brady
com o
com o Gronk.
Gronk, claro.
Pois, mas receivers, yeah.
Ok.
Então, se fores por aí, eu acho que preferia o Herbert com o Allen ou o Brady com o Evans, porque eu não vejo uma grande diferença do Brady
Mas
com o Evans ou do Brady com o
o
Godwin.
Brady é muito mais inteligente que o Herbert, isso
Sim, mas
sim,
tens
sem
outros,
dúvida,
isto,
sem
não é?
dúvida.
Olha, tens o Aaron Rodgers, que já lá vamos, com o
Com o
Davante
Davante
Adams.
Adams, sim, tens o Wilson com o Lockett, né?
Lockett.
Por amor de Deus, agora começas a ter o Cooper com o Stafford, vai ser qualquer coisa
Vai
também de
ser qualquer
especial.
coisa. Eles entram juntos e vão treinar juntos e não sei o quê de manhã, é incrível.
Pá, mas, não sei, mas eu acho que tem um potencial tremendo o Herbert
Sim.
com o Allen.
O
Mas
Keenan Allen,
sabes que há uma coisa que eu acho que o Justin Herbert vai trazer, e nós falámos disso na emissão, que era os Chargers, não, os Cowboys tinham mais adeptos em LA do que os Chargers, né?
sim, é vergonhoso.
Mas eu acho que com o tempo os Chargers vão ganhar o seu cunho e vão-se ter uma equipa que pode ganhar protagonismo em LA. E acho que nos próximos anos há jogadores que vão querer ir para LA jogar com o Justin Herbert. Ou seja, porque acho que claramente o Justin Herbert, nós ainda só lhe estamos a levantar o véu. E eu espero mesmo que o Joe Lombardi crie ali uma relação longa com o Herbert e que tire o melhor partido dele. E acho que há jogadores que claramente vão querer ir jogar para esta equipa durante os próximos anos. LA é uma cidade que nunca teve assim uma equipa da NFL que trouxe sucesso de forma contínua, ou que houve ali uma relação muito próxima com a comunidade, e acho que os Chargers e os Rams podem fazer ali algo especial, agora para os próximos anos. Só aqui tocando de forma breve agora no jogo dos Titans e do Seahawks, a relação Tyler Lockett e Russell Wilson é inacreditável, mas fiquei surpreendido com a resposta dos Titans. Não estava à espera a perderem por, acho que na altura estava 24, se não me engano, estava 24-7. Conseguiram ir empatar o jogo 30-30 e levar o jogo para prolongamento. Estes Titans vão ser uma equipa de duas caras ao longo da temporada toda. Eu estou com esta sensação, vocês também a têm.
Sim, claramente. Claramente, estes Titans, para mim, acho que aproveitaram bem, apesar de eu nesta situação, com o talento que os Seahawks têm. Para mim, é mais desmérito dos Seahawks em perder este jogo do que mérito aos Titans. Acho que os Titans aproveitaram bem a cesta que os Seahawks decidiram fazer no final da
Sim.
partida
Yeah.
e conseguiram ganhar o jogo. Não
Não,
posso
é
ter
verdade, e é verdade, para pegar nisto que o Pedro está a dizer, é que o Derrick Henry, por exemplo, ele demora sempre muito a aparecer normalmente, mas é à medida que os jogos vão aparecendo. Ele na primeira parte teve 13 posses de bola, tentativas de corrida de bola, e fez 35 jardas, e na segunda, com prolongamento, deram-lhe a bola 22 vezes para 147 jardas. Ou seja, duas faces completamente diferentes. Pode ser de Derrick Henry, pode ser da defesa dos Seahawks, mas normalmente, quer dizer, as corridas do Derrick Henry, quer dizer, foi tudo after contact,
Mas ele, por acaso, ele
basicamente.
tem lá uma de 60 jardas. O Derrick Henry, acho que é 60 ou é perto disso. Ele a correr, se tu olhares só para ele, tu dizes, ele vai muito devagar. Só que depois nunca ninguém o apanha, que é uma coisa
Depois
que eu nunca
percebes que é o
percebi.
Quandre Diggs que vai atrás dele, que é
Em
tipo
sprint, em sprint.
super rápido. Yeah.
É
Não,
estranho. É estranho.
e atenção, este foi o jogo em que eu estava a ver o resumo e eu estava cansado de ver os jogadores do Seahawks a tentarem placar
Fogo.
o Derrick Henry. E eu estava sentado e estava cansado. Imagina aqueles jogadores no relvado. E destaque, tenho que dar menção a isto, a Bobby Wagner.
Sim,
20
sim, sim.
placagens. 20 placagens num jogo. Ele
20
teve o.
placagens num jogo ao Derrick Henry.
Ah, o Derrick Henry. Epá, é qualquer coisa. E só para situar, o jogador que teve mais placagens no Seahawks a seguir a ele foi o Quandre Diggs com 10. Dos Titans, o jogador que teve mais placagens no jogo foi o Harold Landry com 7. Bobby Wagner teve 20. É qualquer coisa de. Teve isso e ainda teve um sack e uma placagem para perda de jardas. Ou seja, é qualquer coisa. Foi qualquer coisa. Mas sim, preocupante. Até que ponto é que vocês acham preocupante só esta incapacidade, esta complacência, vamos assim dizer, por parte dos Seahawks? É caso de preocupação ou não?
Como é a primeira, eu vou dizer que não, mas acho que eles têm um problema a cornerback. Falei, acho que foi na semana passada que eu disse que se o pass rush funcionar, cornerback deixa de ser tão problema. Se por acaso houver capacidade de começar a mandar bombocas de um lado para o outro, acho que há um grande problema para cornerbacks. E vou já, porque adoro, é meter Sidney Jones a jogar. Os Seahawks foram buscá-lo. Sidney Jones era muito bom em Washington. Eu vou dizer que ele vai ser muito bom ainda na NFL, porque ainda acredito. Eu sou daqueles que vive até ao final, até às últimas, as minhas prospects do draft. Por isso, eu acho que o Sidney Jones ainda pode ser bom. Eu acho que o Pete Carroll devia meter o miúdo a jogar.
Olha, quem vai viver também para sempre é o Tom Brady, pelo menos na NFL. Parece que isso é um facto. Ele que nesta semana jogou com os Falcons, a equipa contra a qual ganhou o Super Bowl da forma mais extraordinária e improvável até os dias de hoje. Nunca vamos esquecer o 28-3. Acho que nunca iremos esquecer. E desta feita, o resultado foi 48-25, com 5 touchdowns de Tom Brady. Tom Brady está na conversa para MVP, não está?
Claro.
Novamente.
Outra vez, arroz, não é?
Deixa-te aí, pá. Deixa-te aí, pá.
É surreal. É surreal como é que Tom Brady, ano após ano, parece que encontra a forma de continuar a um ritmo soberbo. Só aqui para situar, neste momento ele está com 9 touchdowns em 2 semanas. E claramente neste jogo contra os Falcons, que foi um jogo sem grande história, não vale a pena entrarmos aqui muito dentro do mesmo. Os Buccaneers dominaram completamente. O único destaque que acho que temos que dar é a dupla pick six de Mike Edwards, o safety dos Buccaneers. Fazer uma pick six numa temporada já é algo bom. Fazer duas no mesmo jogo é algo bastante atípico.
Sim, e olha, e quero só dar também uma nota positiva à utilização que os Falcons. É assim, a única coisa assim, grande momento positivo dos Falcons é a utilização que estão a dar ao Cordarrelle Patterson, que estão a utilizá-lo tanto a running back como. Há bocado falávamos de ser uma arma e o Cordarrelle Patterson é uma arma neste ataque dos Falcons.
Deste aqui, eu só, para não ser tudo bom para os Bucks, 28-10, depois ficar 28-25, não pode acontecer. Não pode. Os Falcons vieram para a partida de novo. Por isso não pode ser. Uma equipa como os Bucks tem de fechar o jogo ali e no terceiro quarto tinha de acabar ali a partida.
Sim, olha, e falávamos de Tom Brady para MVP e agora vamos falar de dois ex-MVPs que vão estar, ou aparentam também querer estar na conversa para MVP. Provavelmente foi o jogo mais extraordinário da semana, pelo menos na minha
Do
opinião
ano.
foi, até agora do ano. E falo obviamente do jogo entre os Ravens e os Chiefs. Eu e o Nuno tivemos a oportunidade de estar a ver o comentário na cabine e sofremos bastante do coração ao ver este jogo. Eu não sei quanto a ti, Nuno, mas eu cheguei a casa, eram 5 da manhã e adormeci às 6h30.
Sim,
E
foi
não
uma
consegui adormecer.
jogatana. Aquilo
Eu não consegui adormecer.
foi um monstro.
E às 9 da manhã, 9h30 já estava a trabalhar. Por isso foi uma noite dura. Mas, Pedro, como é que tu viste este jogo? Estavas a ver numa perspectiva diferente da nossa. O que é que te pareceu?
Eu estava-vos a mandar mensagens quando estava no final do jogo, aquilo era tudo em caps lock. Eu também não consegui ir logo dormir, que aquilo foi incrível o que estava a acontecer. O final do jogo é espetacular. A questão do John Harbaugh no 4-and-1 gritar ao Lamar: queres ir, queres ir? E depois ele fica com a bola e marca. Parece um filme de Hollywood. É pá, do o
Imagina
David.
o Lamar dizer: pá, não me apetece. Que
É
jogador
pá. E não
é que ia
dá,
dizer?
meu.
É pá,
Não dá, não dá, meu.
não
Não
quero,
dá.
não quero.
Não, epá, foi espetacular. O Lamar merecia aquele jogo. Ele teve 72 jardas em corrida, para além do que era expectável. Portanto, foi feita uma medição em que, por exemplo, ele devia ter sido placado aqui. E a jogada acabava, não. Mas ele, no jogo todo, conseguiu mais 72 jardas do que era previsto e do que era normal. Por isso, epá, é um monstro ver o Lamar Jackson a fazer juke moves, portanto, aqueles cortes de direção, de repente, ele faz com uma facilidade que é quase sobre-humano e foi espetacular. A
Sim,
defesa, as duas defesas
e
é que foi um
começaram
problema,
o jogo
claro.
da pior maneira, não é? Eu acho que foi na primeira tentativa de passe do Lamar,
Segunda, acho eu. Terceiro
primeira ou
down,
segunda,
segunda
sim.
tentativa, sim.
Foi logo interceptado para touchdown, ou seja, começaram logo mal e animicamente. Para o Lamar, o início de jogo foi um jogo lento, só que depois, epá, a capacidade dele, que é única, que ele tem de ganhar em velocidade no espaço, é fantástico.
Vocês lembram-se o que é que nós estávamos a falar antes do jogo começar, certo?
Não, nada. Não.
Não te lembras, não te interessa, não é?
Não.
Estávamos a falar do
Eu estava
jogo
na casa de banho.
e eu estava-vos a dizer que os Ravens iam ganhar e vocês disseram: acham, alguma vez, os Chiefs, em setembro, Mahomes, por favor. Epá, isto é só um lembrete. Eu estou a dizer isto só porque é mesmo um lembrete. Na NFL, tudo pode acontecer, seja em que jogo for, e por isso é que é para quem possa nos estar a ouvir e esteja a entrar ainda um bocadinho no desporto. Este jogo é a prova viva de que existem equipas que claramente são superiores e os Chiefs são superiores aos Ravens. É que nem pode haver essa dúvida. Os Chiefs são superiores a qualquer equipa na NFL neste momento em termos de talento. Talvez, se olharmos no papel, uns Browns, uns Buccaneers podem entrar na conversa contra eles, mas pouco mais equipas podem fazê-lo. Mas há algo que entra muito neste jogo, que é o lado mental e a liderança que nós vemos. E acho que este jogo dos Ravens foi coletivo. Foi vitória do coletivo. Foi vitória da liderança de John Harbaugh, que aliás, ele é um líder nato e por isso é que os Ravens são uma equipa também com uma identidade muito própria já há vários anos. E eu lembro-me antes do jogo, Nuno, quando nós vimos o Ray Lewis a fazer a dança,
Sim.
tu viste, não é? O olhar do Mahomes, que era do género, era um puto feliz de ver alguém que ele se calhar durante anos idolatrou na NFL. E eu acho que é um bocadinho isso, é a mensagem que eu quero que todos aqueles retirem deste jogo, é que Lamar Jackson é um jogador que está a inspirar imensos jovens também pelos Estados Unidos inteiro, pelo mundo inteiro, a fazerem o impossível. Mahomes também o faz de uma perspectiva diferente, obviamente. E Pá, e vamos lá ser sinceros, é bom ver os Chiefs também perder de vez em quando, para dar aqui também um ânimo. O Parque
É
não vai
uma
gostar
maravilha.
disto.
Parques, podes ir
Parque não
chorar,
vai
Parques.
gostar, mas
Parques, continua a chorar. Vamos lá embora.
é
É
bom
bom
vermos
vermos
isto.
isto.
É bom vermos isto. Sabes que eu depois fiquei a pensar e pensei, tipo, já viste o que é que foi preciso? O que é que foi preciso para ganhar aos Chiefs por um ponto?
É verdade, é verdade.
Epá, houve, é preciso acontecer tudo, aquele fumble depois recuperado na end zone logo no início, o primeiro touchdown. Epá, é preciso essas coisas, o Mahomes estar num dia não, mais ou menos, porque cometeu lá dois, três passos, falámos disso ao longo da emissão, que aquilo não se faz, há uma deles que dá mesmo numa interseção. Mas o que é que foi preciso para ganhar aos Chiefs? É uma loucura.
Sim, a margem é muito curta. Até aparecer alguém que controle de forma deliberada, a margem é muito curta. No entanto, eu acho que em 2 semanas nós vimos as duas equipas que têm mais probabilidade de vencer estes Chiefs, que são os Browns e os Ravens, pelo menos do lado da AFC, porque são a antítese daquilo que os Chiefs fazem mal, que é não conseguem parar o jogo de corrida de maneira alguma. De maneira alguma.
O Steve Spagnuolo tem de acordar, porque
Sem dúvida.
isto, porque ele é muito bom e já nos mostrou em várias que consegue ser muito bom, mas este início de temporada não está famoso.
Aquilo que eu acho é que também jogaram contra os dois melhores ataques de corrida da liga. Ok? Portanto,
Mas
eu percebo.
é a AFC, não é
Sim,
a
mas
NFC.
no primeiro jogo também não jogou o Tyrann Mathieu e o Frank Clark. Epá, mas duro, duro. É a AFC que é aquilo que estás a dizer. Não tiveram bem de todo. Ok? Mas são os dois melhores ataques de corrida.
Sim, deixamos aqui esta questão para quem nos está a ouvir. Os Ravens e os Browns são duas das equipas mais fortes em termos de jogo de corrida do lado da AFC. Que equipas do lado da NFC é que vocês acham que de alguma forma poderão ombrear contra estes Chiefs com controle no jogo de corrida? Deixamos a questão para vocês para também entrarem aqui um bocadinho nestas conversas connosco. Falando apenas do último jogo da semana, Packers contra Lions, um jogo sem grande história, vitória de Rodgers que lançou 3 touchdowns de passe para Aaron Jones, sendo que ele ainda correu para mais um, fazendo um póker, algo que não acontecia no Monday Night desde o ano 2000. Os Lions, Pedro, sei que também é uma equipa que tu simpatizas, foram uma equipa que entraram bem, Jared Goff correu a bola várias vezes contra uma defesa dos Packers, que neste momento eu sinto que é um problema também aqui para a próxima temporada.
Sim, para mim é um problema desde que fizeram a contratação do Joe Barry, que eu nunca percebi. Ainda hoje o Pedro Moreira, se não me engano, disse-nos no Twitter que eu estava a discutir com ele, a debater com ele, nenhum de nós gostava do Joe Barry, e ele foi buscar as 4 últimas vezes que ele foi coordenador defensivo, e os registros que ele tem é 2 vezes era a pior defesa, nas outras 2 vezes era a antepenúltima pior defesa. Ou seja, com que base é que se vai buscar o Joe Barry para
Exato,
coordenador defensivo? Não
é a
percebo.
salvação.
Uma
A
equipa de playoff.
realidade também, para falar aqui do jogo, é que a segunda parte, houve ali uma viragem na segunda parte. Os Lions deixaram de conseguir produzir e não marcaram pontos na segunda parte. Portanto, não sei se não é para dizer que Joe Barry é a solução, não é? Mas houve um ajuste, houve alguma coisa que foi feita.
Sem dúvida alguma. Aproveitamos também, se calhar, este final aqui da viagem pelos jogos da semana 2, só para fazer menção aqui aos nossos palpites. Nós todos os domingos vamos publicando pelo Twitter os nossos palpites para a semana seguinte. E neste momento, meus amigos, em primeiro lugar, estou eu.
Isto
Depois desta semana incrível,
O ano
acertei
passado isto
13
não
em
era assim,
16.
não sei porquê.
Se calhar não andas. Olha, estudasses. Estudasses, é o que eu te digo.
Estás com
13.
muita basófia à segunda semana, Amorim.
É que é
Não, estás com
mesmo,
muita
é que é
basófia à
mesmo.
segunda
Tu,
semana.
Pedro, vis-me com essa conversa, é de chorar, está bem? Primeiro
Eu?
lugar, 20-12 para mim. Segundo lugar, para o Pedro, 19-13, com o jogo atrás. E o Nuno está um jogo atrás do
Mas a semana
Pedro com
passada
18,
não
14.
ouviste? Nem é preciso ir ao ano passado. Semana passada. Porquê é que estava em último na semana passada?
A semana passada, tu e o Nuno empataram com 8-8 e eu fiquei 7-9. Uma
Ah,
diferença de 1
ok.
para
Por isso é que não
vocês.
falámos sobre. Era só para saber. Pronto. Era só para perceber aqui
Não,
como é que
nós
era.
temos que ir situando ao longo do tempo. Esta
Não,
semana,
mas
destacadíssimo.
estou com um mau
Destacadíssimo.
início, pá. Estou com um mau início.
O Amorim esta semana em Lone Wolves foi o quê? 3 em 3, não foi? Não, 3 em
3 em
4.
3. 3 em 3.
3 em 3, muito forte. Foi.
É fortíssimo.
Pá,
Lone Wolves
falhei, mas olha,
é
mas
apostar
nunca.
contra.
Apostar contra é ser o único que escolhe uma equipa num dos duelos. Mas vou dizer uma cena. Tu, ano passado, na semana 2, foi quando tu fizeste o 16-0, que é uma cena que eu nunca vi
Epá, espetacular.
ninguém fazer.
Espetacular.
E eu, esta semana,
Em breve, em breve.
é das que eu estive mais próximo e onde eu estava mais confiante. Mas há um jogo que eu nunca na vida iria contra. Eu falhei o jogo dos Steelers, fui Steelers e ganharam os Raiders, que foi o Lone Wolf do Pedro, que ele acertou sozinho. Falhei os Seahawks contra os Titans e falhei os Chargers contra os Cowboys. Os Chargers e os Cowboys eu dou de barato, porque eu estava ali até equilibrado. Mas eu nunca achei que os Seahawks iam perder com os Titans.
Em
Nunca na vida.
casa? Em
Nunca
câmara?
na vida.
Também não achei.
Nunca na vida. Por isso, nunca faria o perfeito como tu fizeste, sendo que a dos Ravens contra os Chiefs, obviamente, foi a mais agressiva, não é? A previsão aqui mais agressiva. Mas pronto, olha, vamos lá ver como é que corre a semana 3 e depois para a semana voltamos aqui a esta conversa para ver como é que está aqui o posicionamento. Ora, agora então de elegermos só aqui o jogador ofensivo da jornada, o jogador defensivo e a melhor jogada da semana, qual de vocês é que quer
Posso
aqui começar?
começar já? Posso começar já?
Bora, bora,
Que
bora.
é para
Sim,
lançar já o
engraçado.
Lamar Jackson para fora aqui da corrida, ok? Como jogador ofensivo, tem que ser o Lamar Jackson. O jogo que fez, o quarto down, os Ravens ganharam por causa dele. Lamar Jackson, jogador ofensivo da semana.
E tu, Pedro?
Eu vou para o Aaron Jones. O plano dos Packers, sempre que os Lions tinham too high safety, era jogar com o Aaron Jones, não desiludiu e fez o póquer. Não há muitos que façam o póquer e por isso tem o meu voto, mas também ia para o Lamar se fosse o primeiro. Mas, não, mas já tendo sido escolhido por Nuno Félix, eu escolho o Aaron Jones.
É. Olha,
Podes sempre copiar como estás habituado.
Eu tenho aqui três nomes que lanço para cima da mesa: o Cooper Kupp, o Tyler Lockett e o Tom Brady. E vou com o Tom Brady para esta semana. Acho que 5 touchdowns num jogo quase exímio da parte dele. Acho que é aqui o destaque que eu daria para o meu jogador ofensivo da semana. Mr. Tom Brady é o meu jogador ofensivo da semana. Jogador defensivo, quem é que tens, Nuno?
Começo eu. Por uma mera questão estatística, tenho o Mike Edwards de Tampa Bay marcar 2 touchdowns defensivos no mesmo jogo. Quer dizer, isto para não lhe tirar mérito, não é? Obviamente. Mas pronto, pela questão dos 2 touchdowns num jogo do Mike Edwards, jogador defensivo da semana.
É assim, o Mike Edwards é claramente, mas eu vou completamente fora da caixa e vou meter o Micah Parsons pelo impacto que teve na transição que faz como rookie no seu segundo jogo da NFL. É impressionante, acho que nunca, não me lembro de ver, e por isso vai Micah Parsons.
Sim, olha, o Mike Edwards também seria, se calhar, aqui o primeiro que me veio à cabeça, mas eu depois vi as pick. Uma pick six nunca é fácil, nunca. A primeira dele é dele. Tipo, uma antecipação à jogada, perfeito. A segunda é um tipo de bola que ele depois
Sim,
agarra,
sim, sim,
corre, não
sim,
sei
sim.
o quê. Por isso, eu não vou Mike Edwards, eu vou Bobby Wagner, porque acho que 20 placagens num jogo, com a intensidade que ele fez durante 4 quartos, é pá.
E overtime?
Não é 4 quartos, é 5 quartos, podemos dizer isso. É pá, é extraordinário. Mas gostei muito, olha, gostei muito da nossa visão aqui o input que o Pedro deu do Micah Parsons com a transição para a posição. Por isso, muito interessante aqui as nossas visões diferentes para este jogador defensivo da semana. Quanto à melhor jogada da semana, quem é que vocês têm?
Bora, Nuno.
Ah, pronto, que é para ter o hat-trick das fáceis. Meto o OE, o forced fumble, fumble recovery, que basicamente dá o jogo.
Porque ele faz os
aos
dois,
Ravens.
Não é? Ele força e recupera.
Ele força e recupera. É incrível.
Muito bom.
Mas sim,
Eu
tem que
tive
ser.
Quando pensei na minha jogada da semana, tive logo para meter a corrida que o Kirk Cousins meteu para 30 jardas, mas acho que não é essa que eu vou meter. Vou meter a corrida do Damian Harris, que ele quebra 8 placagens, ou o que é, aquilo é ridículo. E não é só placagens de um braço, às vezes havia mesmo homens adultos a tentar placar frente a frente e ele ia contra eles e aquilo saía. E foi espetacular também.
Eu não meto o fumble do Odafeu é por um motivo, porque eu acho que essa jogada foi a jogada mais que alterou o jogo completamente, né? Deu a vitória basicamente aos Ravens, por isso é uma jogada extraordinária. Mas a jogada que eu vou meter é para mim a jogada que eu vi de maior talento puro. Kyler Murray, quarto down e 5, com três jogadores defensivos na cara dele, a andar para trás no back foot, ou seja, com o pé de apoio, lança uma bomboca de 40 jardas para o Christian Kirk, que aquilo é talento puro. Aquilo é talento puro de Kyler Murray. Nós, a semana passada, aliás, a semana passada falávamos da recepção do McLaurin como uma das melhores jogadas da defensiva, por causa da maneira como ele coloca o corpo e depois faz a recepção e tudo mais. Eu tenho que falar do passe do Kyler Murray, porque para mim é um bocadinho da mesma semântica, desafiar um bocadinho as físicas da lei, aliás, as leis da física, desculpem, e é simplesmente extraordinário o passe de Kyler Murray. Obviamente, lançamos aqui também o desafio de nos irem para a hashtag de dizer as vossas jogadas favoritas da semana, o vosso jogador ofensivo e defensivo também, e deixarem esse input. Falando agora da semana 3, vamos ter três jogos na Eleven, os Texans contra os Panthers, um jogo que vai ser no Thursday Night Football, em que estarei nos comentários, aliás, estarei na narração com o Pedro nos comentários. Domingo teremos os Rams e os Bucks, aqui uma antevisão da final de conferência que o Nuno fez para a próxima, para janeiro do próximo ano, aliás. Eu estarei no, no, na narração com o Nuno nos comentários.
E
E depois
lá
no
estaremos, e lá estaremos.
Sunday Night Football, entre os Packers e os 49ers, estarei na narração e o Pedro também regressa para os comentários. Qual é que é para vocês aqui as principais narrativas destes jogos? Qual é que é aqui a maior antecipação?
Eu acho que já o apresentaste como tal. São os meus dois principais candidatos, do lado da NFC. A irem ao Super Bowl, vão jogar um contra o outro, ambos invictos. É isto, Tom Brady. É isto, não há mesmo mais palavras. Matthew Stafford no novo sistema, mas apesar de tudo, é muito cedo também na época, portanto, também vai ser interessante ver. Até que ponto Matthew Stafford já está confortável para fazer um jogo destes, contra os Tampa Bay Buccaneers?
Eu vou dar o destaque, mesmo não sendo o jogo mais espetacular, então comparado com o Rams Bucks, é o jogo já de quinta-feira. Quero ver, até porque falámos da invencibilidade ou da possível invencibilidade dos Panthers durante várias semanas, quero ver como é que uma equipa tão nova se safa em condição de favorito. Contra um quarterback backup, ou seja, os Panthers têm de dominar. Se não dominam, são fracos. Falando mal e depressa, podia-se meter assim contra uma equipa dos Texans, que apesar de estar a ser competitiva, está a exceder expectativas já. Por isso quero ver os Panthers em condição de favoritos. E depois do outro lado, Davis Mills tentar mostrar. O Tyrod Taylor tem a mala pata e toda a gente que veio atrás dele conseguiu agarrar o lugar. Quer seja, provavelmente será o quê? Era o Baker, não foi? E depois foi o Justin Herbert. Portanto, estamos a falar de quarterbacks titulares na NFL. Vamos ver se Davis Mills aproveita ou não, e se os Texans mostram, ou se conseguem mostrar outra vez, conseguem ser uma equipa pelo menos competitiva.
Sim, olha, vocês destacaram dois jogos que vão ser tremendos, e gostei muito aqui da narrativa que apresentaste, Pedro, para esse jogo, porque realmente é um dado interessante como é que uma equipa se comporta, estando na frente da matilha do que estando no meio dela ou nas costas dela. Mas o jogo dos Packers e dos 49ers, para mim, é sempre um jogo que eu gosto de ver, quer seja pela relação do Aaron Rodgers com a cidade de São Francisco. Que foi a equipa que ele cresceu e que os viu não escolhê-lo no draft, mas acima de tudo porque, curiosamente, são as minhas equipas que eu tenho a chegar à final de conferência na minha previsão, tal como o Nuno tem os Rams e os Bucks. eu tenho os Packers e os 49ers a chegarem ao final da conferência. E acho genuinamente que no domingo em particular vamos ter na Eleven as quatro equipas mais fortes da NFC, ou à partida para a temporada, eram vistas como as quatro potencialmente mais fortes, e por isso acho que vai ser um domingo tremendo para tirarmos ilações do lado da NFC, quem é que poderá estar aqui a ser de alguma forma subvalorizado, sobrevalorizado, e fecharmos aqui algumas etapas e alguns capítulos. Chegamos então aqui ao final deste episódio do podcast NFL 11. Temos então três bons jogos em perspectiva para a próxima semana na Eleven. Não se esqueçam de nos ir acompanhando também sempre no Twitter com as principais incidências ao longo da semana, sempre com a hashtag NFL 11 e sempre na desportiva, como é aqui o mote também da Eleven. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até breve. Get pistol! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most super! Yeah. Every damn week!